Boa noite, professor.
Boa noite, Márcio. É um prazer estar contigo e com todos os seus ouvintes.
Seja bem-vindo. E olha, primeiro a gente gostaria de saber a sua opinião sobre essa decisão do MEC de suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio.
Bom, essa decisão é fruto de uma pressão exercida de forma coletiva por vários setores da área da educação. Esse cronograma, o ministro tem razão, ele se refere especificamente ao Enem nesse momento, ao Exame Nacional do Ensino Médio, mas é uma decisão importantíssima porque na prática significa que o Enem não vai ser alterado com base na reforma. É claro que a gente precisa ver o conteúdo da portaria, porque o discurso não conta no processo político, é preciso ver concretamente como vai ser colocado na portaria. Agora, a realização do Enem pautado na reforma do ensino médio seria uma catástrofe, porque só para você ter uma ideia, Márcia, praticamente 90% das escolas brasileiras não ofertam os 5 itinerários formativos da reforma do ensino médio. O que significa isso? Se o aluno quiser cursar Ciências da Natureza e depois fazer vestibular em Ciências da Natureza, o Enem em Ciências da Natureza, mas na escola dele só é ofertado Língua Portuguesa e Matemática, que é o que mais acontece, ele não vai poder ser médico, por exemplo. Então, essa reforma, da forma como foi construída, ela representa, na prática, um crime contra a juventude brasileira e que precisa efetivamente ser revogada e alterada, substituída por um modelo que não seja um modelo excludente como esse que está em implementação agora e que agora a implementação fica suspensa, pelo menos em relação ao Enem.
Professor Daniel, os estudantes de ensino médio devem se preocupar? Como ficam as mudanças para eles?
Não, para eles, eles devem se preocupar por estarem cursando ensino médio. Nesse momento, nós temos 7 milhões de estudantes brasileiros cursando ensino médio. Eles devem se preocupar porque estão tendo uma educação de mais baixa qualidade, né? Entre todas as gerações, aqueles que ingressaram na escola, no ensino médio a partir de 2022, eles estão tendo um prejuízo muito grave. Agora, é menos grave do que uma modificação do Enem com base na reforma em que o aluno vai ser obrigado a seguir o itinerário mesmo que ele não queira. Então, para o resto da vida dele, se ele fizer língua portuguesa, ele só vai ter chance de passar, por exemplo, no vestibular de letras. É um absurdo a forma como essa reforma tá estabelecida, né?
Professor Daniel, desde o ano passado, as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento. Agora, a divisão está em linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E a partir desse ano, cada estudante passou a poder montar seu próprio itinerário de estudo, escolhendo as áreas em que vai se aprofundar. Essa mudança daria mais liberdade aos estudantes?
Então, Márcio, o problema concreto é que esses itinerários formativos não estão sendo ofertados. Como eu disse, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu estive por 4 dias agora, voltei no dia de ontem para São Paulo e estive no estado do Piauí. Nós estivemos com o Ministério Público, Tribunal de Contas, com o Governo do Estado. No Piauí, dos 224 municípios, 165 municípios, dos 224, 165 municípios, só tem uma escola de ensino médio. E essas escolas ofertam 1 ou 2 itinerários. Então, essa possibilidade de escolha, que é vendida como sendo uma proposta positiva da reforma do ensino médio, na prática ela não existe, ela não acontece. Se o aluno quiser fazer ciências da natureza, ele não vai poder fazer ciências da natureza, porque a escola dele só oferta matemática e língua portuguesa, ou, por exemplo, matemática e educação profissional. Então, na prática, né, e a gente tem visto isso nas redes sociais, os professores, por que a reforma gera revolta? E professores e alunos não aceitam ter as perspectivas de trabalho nas escolas de forma totalmente constrangidas por uma reforma construída sem nenhum tipo de diálogo com o setor educacional.
Você é a favor da revogação completa do novo ensino médio?
O termo concreto na prática da técnica legislativa é revogação. Eu sou a favor de a gente substituir a reforma do ensino médio para um trabalho relacionado a áreas do conhecimento. Então, o aluno vai poder optar em avançar em relação a áreas, mas ele não vai ter uma prisão em relação a essas áreas. O que significa isso? Por exemplo, ele vai poder optar por fazer uma área de ciências da natureza. Mas se ele, no meio do ensino médio, quiser mudar para ciências humanas, ele vai poder fazer essa disciplina de ciências humanas. O ensino médio, nesse caso, ele se aproximaria mais e de maneira mais inteligente daquilo que ocorre nas universidades com as disciplinas eletivas. O que eles fizeram na prática com os itinerários formativos foi prender os estudantes dentro desses itinerários. E isso não tem nem condição do Brasil ofertar, porque as escolas públicas, pequenas em especial, elas não têm condição de ofertar os 5 itinerários. Então, o modelo anterior, ele não era bom, mas ele não era tão cruel como esse modelo da reforma do ensino médio. Então, qual que é a nossa proposta? Que vai ter o curso de Química, vai ter o curso de Física, vai ter dentro das áreas, né? Dentro da área de Ciência da Natureza, por exemplo. Mas o aluno, ele vai ter a opção de fazer, por exemplo, Química Avançada, mas também fazer História Medieval, por exemplo, que é um avanço, né? um aprofundamento na área de História. E o Enem vai ter que ficar adaptado ao que a gente chama de formação geral básica, Márcio, que precisa ser uma formação geral mais bem construída. Okay. Esse é o modelo que já foi construído no Brasil em 2012, no governo da presidenta Dilma, mas que nunca foi implementado porque não agradava as fundações e associações empresariais, que gostam dessa perspectiva do itinerário, porque, em tese, ela simplifica a educação. O problema é que a educação não precisa ser simples, ela tem que ser boa. Tá. Mas nem sempre aquilo que é mais simples é melhor. Então, a gente está tentando fazer com que o MEC, o Ministério da Educação, se conscientize de que as diretrizes curriculares nacionais de 2012 são um caminho melhor do que a proposta do novo ensino médio do Michel Temer.
Ok. Bom, a gente conversou aí com o educador Daniel Cara. Muito obrigada, professor, por sua entrevista. Uma boa noite.